Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 152. De que modo? Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo aos Coríntios. Por vezes, o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras de realidade admirável, quando vistas através da luz imperecível. Em todas as casas cristãs, vibram irradiações de amor e de paz. Jesus nunca deixou os seguidores fiéis esquecidos, por mais separados caminhem no terreno das interpretações. Emissários abnegados do devotamento celestial espalham socorro santificante em todas as épocas da humanidade. A história é demonstração dessa verdade inconteste. A nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento através de mil modos. Os aprendizes que ingressaram nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo, a fim de esconderem as próprias falhas. Cada qual, no lugar que lhe compete, já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar a cada dia. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem semelhante anomalia à própria vontade paralítica. Eis porque é possível surja em um momento em que o discípulo ocioso e pedinchão poderá ouvir o mestre, sem intermediários, exclamando de igual modo: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Comentário sobre a mensagem: de que modo? Antes de Jesus, o serviço constituía sinal de indignidade ou até de miséria, porque apenas as lides da guerra ou do governo é que representavam o trabalho honroso da habilidade e da inteligência. Então as demais atividades eram consideradas esforço inferior, direcionadas para homens cativos ou de condição social desprezível. Então, a gente via o serviço punição em toda parte. Havia escravos nas letras, no ensino, na rotina doméstica, nos espetáculos, no mar e na terra. Onde estivesse alguém ajudando ao próximo, no uso respeitável dos braços, aí se achava um coração oprimido pela vontade despótica de um senhor sem qualquer direito à própria vida. Com Jesus, porém, o trabalho começa a receber o valor que lhe é devido. O mestre inicia o apostolado numa carpintaria singela. Em seguida, ele é o médico dos desamparados, sem honorários. Ele torna-se enfermeiro dos aflitos, sem reclamar remuneração. Ele atua como um educador ativo, sem qualquer recompensa. E por fim, consagrando o concurso fraterno na máxima expressão, Jesus lava os pés dos apóstolos como se fosse um escravo de todos. E desde então a terra se renova. Cada cristão, seja abastado ou menos favorecido, deve procurar a posição que lhe cabe, a fim de agir e ser útil. Paulo de Tarso, materializando o ensino de Jesus, se consumiu de fadiga no trabalho incessante, auxiliando a todos, sem ser pesado a ninguém. No correr dos séculos, sob a inspiração do amigo celeste, o serviço ele é motivo de honra, de merecimento. A sublime lição a ser aprendida com o trabalho é a que indica por maior aquele que se faz o servo de todos. A reflexão sobre a nobreza e a importância do trabalho é muito salutar para todos nós, porque na atualidade não são raros os seres que identificam a ociosidade como a suprema aventura. E eles se valorizam e se multiplicam, dedicando horas destinadas apenas ao descanso. A aposentadoria ou inatividade remunerada parece uma meta a ser atingida, se possível, o quanto antes. Porém, essa busca entusiasmada pelo nada fazer ou por passatempos vãos, ela é contrária às leis da natureza. Porque tudo no universo é trabalho, é transformação, é aprimoramento. Embora o descanso seja bom, necessário, não pode se converter em meta de vida. Na verdade, o trabalho é um instrumento precioso de progresso. Porque no ambiente profissional, o homem se força ao exercício de virtudes que ainda não possui. Porque com frequência ele precisa ser útil, gentil com o cliente, que é grosseiro. Precisa ser fraterno com os colegas com quem não simpatiza. Precisa ser humilde perante o chefe arrogante. Precisa ser paciente com subalternos com poucas habilidades. Mas o que hoje é vivido de modo forçado, na busca do sustento, lentamente incorpora-se ao ser. A gentileza, a humildade, a fraternidade e a compaixão são tesouros autênticos que o espírito adquire em sua jornada pela eternidade. Tenhamos em mente que a Terra não é uma estação de lazer, mas uma escola na qual buscamos assimilar os valores de que somos carentes. Então, a oportunidade de trabalhar não deve jamais ser considerada um castigo ou um sacrifício. É importante valorizá-la na sua justa medida, aproveitando assim todos os ensinamentos que a ela faculta. Então vamos amar a nossa tarefa, por mais simples que ela seja, e vamos percebê-la como uma lição dos céus, uma lição que vem em favor do nosso crescimento e da nossa felicidade. E para isso busquemos a sintonia com nosso Mestre Jesus através da oração. E peçamos a Ele que nos oriente, que nos abençoe e nos ajude sempre. Que assim seja. Graças a Deus.